Senhores deputados, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Tem um ponto único, que é apreciação e votação do relatório sobre produtos tradicionais, pequenos produtores. Dou a palavra ao relator, Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado. Bom dia. É verdade. É, precisamos de férias. Queria dar aqui uma breve apresentação do relatório. Este relatório surge na sequência de uma audição ao Inspetor-Geral da ASAI. E o PS apresentou na altura um requerimento no sentido de ser constituído este grupo de trabalho para precisamente trabalhar sobre o tema pequenos produtores, produtos tradicionais. Surgiu na sociedade portuguesa nos últimos meses uma discussão muito grande, que não é uma discussão inédita ao nível europeu, sobre dois princípios essenciais: os pequenos produtores, produtos tradicionais, em contraponto à higiene e qualidade de segurança alimentar. O grupo de trabalho teve um plano de audições, cerca de 14, 15 audições, de especialistas na matéria, de quadros técnicos na matéria, para fazermos um levantamento de quais é que eram as questões que se levantavam sobre este tema. Pareceu-nos que há uma unanimidade nas pessoas com que ouvimos sobre a necessidade de defendermos estes dois valores. E o relatório que aqui está, e que tem um conjunto de propostas, e que são propostas suficientemente amplas para que possam ser desenvolvidas no trabalho de cada um dos grupos parlamentares, são o reconhecimento da existência de algumas questões que têm, por exemplo, a ver com a informação. E a opinião do relator é claramente de que a questão da informação é a questão onde é necessário trabalhar mais para a defesa destes valores. E as propostas assentam nos seguintes pressupostos que eu passaria a referir um a um. Por um lado, a recomendação ao Governo e à Comissão Europeia para que seja dado caráter de urgência ao processo de alteração do Regulamento 852/2004, já iniciado com a aprovação em sede do Parlamento Europeu e em primeira leitura. É um processo que demora cerca de um ano e que nós entendemos que era urgente que se pudesse ter um desenlace mais rápido. Esta questão, gostava de referir, já foi tentada a sua alteração anteriormente pela própria Comissão Europeia e não conseguiu o consenso necessário para fazer essa alteração. Por outro lado, a criação de um sistema legal e regulamentar mais ágil, com prazos de resposta definidos, que permita aos pequenos produtores, ou em seu nome, às autarquias locais ou associações, a proposta junto dos serviços da administração pública de derrogações dos regulamentos comunitários em causa. Eu gostava de vos dar conta, para quem não sabe, e há grupos parlamentares que não tiveram presentes, e portanto eu acho que esta informação pode ser relevante, que o Ministério da Agricultura, através do Gabinete de Planeamento e Políticas, enviou a todos os agentes que têm a ver com os DOPs, com as denominações de origem, uma proposta, um pedido que façam pedidos de derrogação. E esse processo é um processo que não tem resposta. O que significa que há, de facto, um trabalho muito grande que é, fazer, que é necessário fazer ao nível da informação. Por outro lado, entendemos que a Assembleia da República, e pese embora já existam normativos, muito ao nível de despachos regulamentares, muito ao nível de circulares, que a Assembleia da República pondere a criação, a elaboração de um diploma legal que clarifique as regras a aplicar ao fornecimento direto de pequenas quantidades definindo ainda quer os parâmetros dessa dimensão, quer o respectivo licenciamento. Por outro lado, voltando a falar na questão da informação, um dos temas que nesta área é absolutamente central, e aliás, eu penso que não é apenas nesta área, penso que há em muitas áreas na nossa sociedade, que é necessário dar às pessoas informação como fazer. Nós, nesta área, temos centenas de normas aplicáveis a esta atividade. E essa centena de normas não é apreensível pelos pequenos produtores portugueses, ou pela grande maioria deles. Como ficou claro nas audições, e cada um de nós tem essa percepção, estamos a falar em muitas situações de pessoas que têm escolaridade, algumas nem têm escolaridade, mas que têm uma atividade importantíssima para o nosso país. E, portanto, há que ter aqui um esforço de descodificação do que são as regras que são impostas a estas pessoas, para que as pessoas as possam cumprir, e na maior parte das vezes essa adaptação é absolutamente fácil. Por outro lado, propomos que seja ponderado no seio da Assembleia da República a elaboração de um diploma legal que defina um sistema de registro e controle de acreditação das empresas de consultadoria e formação na área de higiene e segurança alimentar. Foi uma questão que foi realçada em vários momentos do nosso grupo de trabalho, a necessidade de que exista uma regulamentação, porque por vezes foi-nos transmitida essa ideia. Essas empresas, essas entidades, fazem exigências muito acima daquilo que a lei impõe. E depois de fazerem essas exigências, e de dando a entender que há a lei que tem de ser cumprida, aparece uma empresa associada a vender os produtos que são necessários. E por isso foram criados, ao longo destes meses no nosso país, alguns mitos. De seguida, uma recomendação no sentido de que, e isto tem a ver também com a divulgação e com a possibilidade de darmos a conhecer mais os nossos produtos tradicionais, muito do que é a nossa identidade cultural, aproveitando o plano que existe no nosso país, aproveitando a rede de autoestradas do nosso país que servem para a comunicação, quer dos portugueses, quer dos estrangeiros que nos visitam, as áreas de serviço possam elas ter locais de informação sobre os produtos daquela região, possam ter inclusive amostras e que possam, no fundo, permitir que essas áreas de serviço não sejam apenas, muitas vezes, as áreas de serviço e, neste caso, as autoestradas, sejam formas de saída da região, mas que sejam formas de quem nos visita de entrar na região. Finalmente, um ponto que nos parece muito importante é que haja o desenvolvimento de parcerias entre a Administração Central Descentralizada do Estado e as autarquias, no sentido de que, nomeadamente, os serviços veterinários municipais possam ter um trabalho de informação, de formação, de aconselhamento para as atividades de produção de produtos tradicionais. Esta questão é uma questão que me parece muito relevante. Eu sou originário do interior do país e tenho isto muito presente, e é das questões que eu acho mais necessárias que se faça, é que haja uma proximidade entre o Estado, entre a informação e o próprio cidadão. E achamos que esta relação privilegiada com as autarquias locais pode dar aos produtos tradicionais e aos pequenos produtores aquilo que uma especialista desta área dizia, que é a possibilidade de haver um desenvolvimento muito grande deste setor de atividade, criando mais emprego e desenvolvendo a economia nacional. Eram estas as questões do relatório que eu queria transmitir. Estou à disposição para os esclarecimentos que os grupos parlamentares entendam. Muito obrigado.
Sr. Deputado, antes de eventuais esclarecimentos, temos em cima da mesa uma proposta do CDS-PP que foi distribuída a todos os senhores deputados, e acho que, dada a exiguidade de tempo, devíamos ser eficazes e produtivos, e pedia já ao Sr. Deputado Helder Amaral que, se já fazer algumas considerações genéricas, tudo bem, mas que atacássemos imediatamente as propostas de alteração, uma a uma, para ver qual é, e eventualmente até começarmos logo o processo de votação destas propostas de alteração, que é a forma, e fecharmos naturalmente com com a votação final global. Reservaríamos as declarações dos grupos parlamentares para o período imediatamente antes da votação do relatório. Pois, com certeza. Mas também estou a pedir a anuência dos grupos parlamentares para a metodologia a seguir, como já compreendeu. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
É que eu tenho propostas também a fazer.
Sr. Deputado, tudo bem, vamos debater, mas debater de forma consistente se há propostas de alteração que já foram entregues na mesa e distribuídas, acho que devíamos começar por essas propostas, que é a forma mais interessante de realizar o debate. Há um relatório que foi entregue, há propostas de alterações, não sei como é que melhor forma de fazer o debate do que agarrar nas propostas de alteração e debater, essa é a forma mais consistente de realizar o debate.
Eu tenho propostas de alteração, Sr. Presidente.
Que devem ser distribuídas e que o senhor ainda não entregou, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não é obrigatório que as entregue. Eu posso colocá-las oralmente.
Sr. Deputado, é necessário entregá-las. Se as têm escritas, peço por favor de as entregar.
Sr.
Deputado Almeida Henriques.
Eu fazia uma sugestão que eu acho que ultrapassaria essa questão. O documento base que nós estamos a analisar é o resultado do grupo de trabalho. Portanto, é sobre ele que nos temos que debruçar. O Sr. Presidente, ao dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, cada um fará a apreciação do trabalho que aqui está feito e, eventualmente...
É uma metodologia que podemos seguir também, Sr. Deputado.
E, portanto, seguiria a ordem normal.
Só pedia...
E fazíamos tudo ao mesmo tempo.
De acordo. Porque
sabemos que temos um tempo limitado.
De acordo. Só pediria a vossa compreensão, então, para a utilização do tempo. 5 minutos para cada grupo parlamentar. Estamos de acordo? Começamos pelo... Começamos pelo PSD. Sr. Deputado Almeida Henriques ou Sr. Deputado Rosário Agos, faça favor.
Sr. Presidente, o PSD tem um conjunto vasto de críticas a fazer a este documento. Mas eu começava.
Bom, eu distribuo. Agora, tenho dúvidas é que as pessoas sejam capazes de perceber.
Eu começava, porque tenho que o fazer, por corrigir, contrariar e refutar declarações feitas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista anteontem aos jornais a propósito do adiamento da discussão deste relatório para hoje. Como o Sr. Presidente bem sabe, o relatório entregue pelo Partido Socialista foi entregue nesta comissão às 3:30 da tarde, já passava. E essa foi a razão pela qual o Partido Social Democrata disse que não estava em condições de debater em cima da hora um relatório que não tinha sequer tido a oportunidade de ler. Esta é a verdade dos factos. E foi dito pelo Partido Socialista para os jornais, julgo pelo Sr. Deputado Jorge Seguro, que o PSD não tinha tido tempo em 3 dias de ler o relatório. Isto é uma falsidade. E acho que há que ter cuidado e respeito pelos colegas dentro da comissão. Esta é a primeira nota que eu quero fazer. A segunda nota que quero fazer, e digo-lhe mais, Sr. Presidente, em boa hora, o grupo parlamentar do PSD insistiu para o adiamento da discussão deste relatório. Porque Deus nos livre que um relatório que está como está fosse para a rua e para a opinião pública. Acho mesmo que a doutora Edith Estrela se levantaria uns cabelos se visse um relatório escrito como este está a sair da Assembleia da República. Queria também dizer o seguinte, e a primeira crítica a este relatório. A Comissão de Assuntos Económicos aprovou a constituição de um grupo de trabalho que tinha como objetivo, e vou ler, o levantamento dos produtos tradicionais portugueses, este é o objeto, e depois explica quais são eles, cuja produção, transporte e comercialização necessitam de condições especiais para a sua produção normal e de acordo com as tradições portuguesas e em respeito pelo mundo rural. Aquilo que este grupo de trabalho fez não tem nada a ver com o objeto do grupo de trabalho que aqui foi aprovado. Portanto, este relatório não é deste grupo de trabalho. E este grupo de trabalho não é deste relatório. São coisas distintas. O que o grupo de trabalho fez não tem rigorosamente nada a ver com o objeto do grupo de trabalho que aqui foi aprovado. E que eu saiba, os grupos de trabalho são deliberados para o objeto social, para o objeto, digamos, social, no fundo é isso, que aqui está determinado, e não para outras razões. E essa é a primeira. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa que, do ponto de vista formal, atropela as regras. Queria dizer também que este relatório tem enferma de problemas de substância, no nosso entender, e de substância de forma, sendo que a de forma eu subdividiria em duas, na estrutura e depois, infelizmente, na ortografia, na redação, na concordância verbal e na utilização de termos impróprios. Quero mesmo crer que quem subscreveu este relatório não teve tempo de o ler. E eu vou passar a dar alguns exemplos que não farei por ordem de gravidade, mas por ordem do próprio documento. Começava por referir na página 3, onde se diz que o sistema económico, pequenos produtores integrados no sistema económico, que correspondem a uma fatia muito importante da ruralidade, parece-me que ficaria melhor do mundo rural, uma vez que, dito assim, esta palavra tem, na acessão vulgar dos portugueses, uma conotação menos abonatória. Logo a seguir, diz-se que a legislação em causa, e isto é uma proposta da Comissão de Assuntos Económicos, deve ser acarinhada. Eu parece-me que o carinho não é adjetivo apropriado para adjetivar legislação. Depois, ainda no fim deste parágrafo, que aqui já não é tanto de forma, é de substância, diz-se, aliás, terá de ser esse, como não poderia deixar de ser, o espírito dos próprios regulamentos comunitários. Nosso Sr. Presidente, ou eu termino as questões, depois, esta frase... Depois, esta frase faz um juízo de valor sobre os regulamentos comunitários que, no nosso ponto de vista, é impróprio. Uma vez que, mais do que o espírito dos regulamentos comunitários, a letra dos regulamentos comunitários é exatamente esta. Depois, abaixo, parece-me que também não foi esta a intenção de quem escreveu, dizendo que Inglaterra é um país gastronomicamente menos exigente. Dá a sensação que eles são menos exigentes do ponto de vista da alimentação ou das regras de higiene, que não parece que seja isso a intenção. Depois gostava de fazer também uma referência que no final da página 3 o relator diz assim, e supostamente é esta a razão que invoca para ter deturpado o objeto da comissão e ter feito trabalho sobre um objeto que não era aquele que estava deliberado. Porque diz assim, qualquer trabalho de enumeração de todos os produtos tradicionais produzidos por pequenos produtores corresponderia a um trabalho incompleto. Eu queria dizer aos senhores deputados que esta foi a razão invocada pelo PSD, por acaso através de mim, que em plenário disse a razão pela qual o PSD não podia viabilizar este trabalho, este grupo de trabalho, porque entendia despropositado cometer à Assembleia estas funções e porque entendeu que a riqueza gastronómica do país nos dava uma certeza absoluta. Qualquer lista que pretendêssemos fazer seria sempre incompleta. Vejo que o Sr. Deputado usou este argumento para agora deturpar o objeto
do trabalho inicialmente. Conclua, por favor.
Sr. Presidente, desculpe lá.
Não, Sr. Deputado, não se trata de pedir desculpa, não me ofendeu. Trata-se apenas de observar as regras que estabelecemos entre nós.
Olha, Sr. Presidente, eu só lhe pergunto uma coisa. Quando nós temos... Eu vou-lhe pôr esta questão. Quando eu tenho um relatório da Assembleia da República, que até faz erros ortográficos, que é de não usar o H, quando há, é de haver, eu pergunto, Sr. Presidente, se é oportuno e se é útil eu fazer estes apontamentos ou não. Que o Sr. Presidente me dirá.
Senhora Deputada, temos uma hora para apreciar e votar o relatório. Senhora Deputada...
Posso continuar?
Senhora Deputada, pode concluir. Peço-lhe que conclua, por favor. Para termos, eventualmente, ainda a possibilidade...
Este relatório, ao contrário, costuma...
Agora tenho que dar a possibilidade a outros senhores deputados de intervir. Peço desculpa, mas temos tempo limitado.
Queria dizer também que, ao contrário do que costuma ser hábito nestes relatórios, e acho que era bom que aqui estivesse presente, uma lista das audições e das entidades que foram ouvidas com as suas datas, uma vez que isso vem só referido, em rodapé. Está enganado. Está enganado.
Sr. Deputado Jorge Seguro, eu pedi-lhe, vamos observar silêncio e ouvir os senhores deputados durante as suas exposições. Sr. Deputado, eu reafirmo
o
a necessidade
dois,
de respeitar o tempo e peço-lhe concluir. Senhora Deputada, é concluído, por favor.
Eu já fui interrompida 5 vezes ou 6 ou 6.
Não, então, peço-lhe o favor, Senhor Deputado Jorge Seguro, mais uma vez, caso contrário, não haverá condições para prosseguirmos. Senhora Deputada, o seu tempo já se esgotou, peço-lhe que conclua. Peço-lhe que conclua.
O título 2 diz assim: relativamente às derrogações à obrigatoriedade dos regulamentos de qualidade e segurança alimentar, vulgo HACCP, para pequenas empresas, nós não percebemos esta frase. Só há uma hipótese dela ser perceptível. É se o A for com H e tiver a ver com o verbo existir. Os senhores devem saber, os senhores é que fizeram o relatório, não é? Então, tira uma...
Sr. Deputado Helder Amaral, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por pedir desculpa por não ter a oportunidade de apresentar, de ter enviado as minhas propostas a todos os grupos parlamentares, mas... Não pessoalmente, e se eu tivesse feito, porventura, o próprio Partido Social Democrata teria agora a oportunidade de ler o relatório, a proposta de alteração do CDS, que corrige muitas das observações que fez e que tem propostas concretas. E eu queria dizer, Sr. Presidente, uma coisa antes. A minha postura neste grupo de trabalho foi sempre uma postura responsável e com um objetivo único: ajudar os produtos tradicionais, ajudar as microempresas portuguesas e aquilo que é o nosso património cultural. Em nenhum momento utilizei estratagemas de politiquice ou de atrasos deliberados para não produzir trabalho eficaz. Eu vou passar por cima disso. Aliás, o Sr. Deputado do Partido Socialista pediu-me várias vezes que estávamos perante uma oportunidade única de fazer um trabalho único também, dignificando a própria Assembleia da República naquilo que era uma falha detectada por todos, embora por várias nuances. Foi isso que me fez participar em todas as reuniões do Grupo de Trabalho, em todas, estive sempre presente em todas as audições. Foi isso que me fez participar de forma afincada nesses mesmos trabalhos e, portanto, foi isso que me fez olhar com grande critério para aquilo que é o problema. E eu não faria nenhuma proposta, honestamente, e aqui é uma crítica que eu tenho que fazer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque respeito o trabalho do relator, mas porque, como eu próprio me solicitou várias vezes, deveríamos olhar para isso com olhos de ver. Eu acho que ontem, na última reunião, fui deparado com um problema, que é ou nós deixamos tudo como está, e o relatório do Partido Socialista deixa um pouco tudo como está, ou nós então vamos fazer aquilo que combinamos e damos um passo em frente. Não damos um passo ao lado, damos um passo em frente. E por isso resolvi
fazer propostas que quase alteram o relatório, mas espero que o Partido Socialista... Aliás, elas não têm nenhuma crítica política, são objetivas, portanto, julgo que o Partido Socialista estará em condições de as aproveitar. E julgo que as minhas propostas transformam este relatório, de facto, em algo mais substancial, sem, no entanto, poder haver correções, propostas de correção. Aliás, eu próprio, ainda hoje de manhã, fazendo uma leitura, dei conta de duas ou três coisas que não farão muito sentido, até poderão ser, em termos legais, menos corretas. E, portanto, dizer, Sr. Presidente, que esta oportunidade que eu quero dar, é este o sentimento com que eu estou nisto, é que preocupa-me apenas defender os produtos tradicionais da gastronomia portuguesa. E não faria sentido, não ficava bem comigo próprio se não fizesse estas propostas e se não dissesse ao Partido Socialista que, de facto, fui surpreendido com a celeridade com que quiseram terminar o trabalho. Nós concordamos todos que a audição que fizemos da ASAI, e ela era fundamental, porque o que estava em causa era saber se havia ou não vazio legal, se havia ou não má interpretação das leis, se havia ou não eventuais abusos, não foi satisfatória. E eu solicitei que se ouvisse uma pessoa que, à altura, era apenas um quadro superior da ASAI, que tinha feito intervenções públicas no sentido de mostrar conhecimento profundo sobre as questões. O grupo de trabalho aceitou ouvir a senhora inspetora da Regional Norte, mas depois ela teve o problema que teve na sua carreira e o Partido Socialista até hoje, depois de aceitar ouvi-la, nada disse. E sou confrontado com o relatório. E isso não tiro outra conclusão, não sei, prejudicou o trabalho. Devia ser eficaz, devia ser mais profundo, e prejudicou-me a mim, que tive que passar uma noite sem dormir para conseguir fazer estas propostas em cima da hora. Mas elas, brevemente, são muito simples. No capítulo 5, aliás, eu fiz uma correção, até de algum português, do melhor que posso e sei, com ajudas, está, no meu relatório está corrigido. No capítulo 5, apenas introduzo aquilo que era uma falha, quer na primeira audição com a ASAI, quer na segunda audição com a ASAI nós demos contas, que era aquilo que se prende com a necessidade do bom senso e do princípio da proporcionalidade. Ou seja, ficou sempre claro para o grupo de trabalho que não se pode tratar da mesma forma grandes empresas, pequenas empresas, microempresas, produção artesanal e produções locais. E, portanto, as minhas alterações que aparecem em azul, que estão no terceiro parágrafo e quarto parágrafo, dizem isso mesmo. Aliás, fala nas microproduções, fala nos produtos tradicionais, fala também nos Estados-membros que podem aceder aos estabelecimentos que fabricam alimentos com características tradicionais, derrogações. Estranho que o relatório do Partido Socialista, dizendo isso de outra forma, nas propostas, nem por uma vez diz que é preciso fazer derrogações. Eu devo lembrar que até hoje não há um único produto, que tenha sido alvo, pelo menos que eu saiba, até ontem, contenha havido derrogações. Portanto, pelo menos devíamos recomendar que se fizesse, ou criar condições, porque o Governo não as faz, mas criar condições, formas agilizadas, para qualquer produtor, associação de produtores, qualquer autarquia, possa ela própria saber em que ministério, com que documentação, em que prazos pode solicitar derrogações dos seus produtos. Portanto, eu fiz essa correção. Também, e depois, e por isso, passo imediatamente para as propostas, onde, obviamente, eu acrescento a proposta 2, que era a tal comunicação das derrogações, porque há produtos que estão já de origem denominada e de origem geográfica, que têm alguma proteção, mas não têm proteção nenhuma. Hoje, qualquer alheira, qualquer enchido, mesmo com denominação de origem, não está protegido em relação às regras da ASAI se não for feita uma derrogação. É o exemplo do queijo. O queijo tem denominação de origem, mas continuar a usar a madeira, que é fundamental, como nos disse a própria Associação que ouviu, se utilizar a madeira, o que acontece é que a ASAI considera que aquilo não cumpre com o HACCP, não cumpre com a higiene e, portanto, não pode ser feito. Ou seja, é preciso fazer essa derrogação. É um caso concreto. Na 4, tenho aqui algumas dúvidas, que era a simplificação do licenciamento. Por exemplo, eu no setor 3, que digo considerar as atividades sazonais, eu sei que há uma circular do Gabinete de Planeamentos e Políticos, não foi uma coisa que só dei conta, de 9 de julho, que faz isto, mas eu devo chamar a atenção, que eu não tive tempo a pedir pareceres, que, por exemplo, se nós formos ver o Decreto-Lei 2884, que fala só em abate clandestino, e o abate clandestino é crime, por nível até 3 anos de prisão, e é crime contra a saúde, a higiene e a segurança alimentar, eu tenho dúvidas que um decreto-lei que estipula uma moldura penal para um crime que é o abate clandestino, e qualquer matança do porco é um abate clandestino, que só deixa de ser se for feito no matador autorizado, eu tenho dúvidas que seja por uma portaria, por um edital, que se possa resolver o problema. Os meus parcos conhecimentos e direitos dizem que não. As pessoas que eu consultei dizem que não. Ou seja, pode o Ministério da Agricultura fazer editais, portarias, para dizer que se pode matar o porco, que se pode fazer abate no local, mas que se estamos perante um crime, que é o abate clandestino, eu dou um exemplo. O restaurante Camelo faz a matança do porco e vende essa carne no seu restaurante. Se o fizer, como costuma fazer no parque do restaurante, é um abate clandestino. É crime. E, portanto, eu resolveria aqui também essa questão. A proposta 7, Sr. Presidente, parece-me elementar. Toda a gente deu conta que as IPSS e as instituições de solidariedade foram alvos de algumas altos e de alguma má interpretação e de algum abuso da parte da ASAI, e parecendo mais elementar bom senso dizer aquilo que a lei tem que dizer. Estão excepcionadas destes critérios. A 8 é também uma proposta que o Partido Socialista ignorou por completo. Nós ouvimos aqui as UPAs, as Unidades de Produção Artesanal. São um setor fundamental, importante e de grande valor económico para o país todo. E devia estar previsto também uma palavra para isso. Obviamente os abusos da ASAI, porque acho que a prática de crise policial não raramente é abusiva. E eu, para não me considerarem que estou contra a ASAI, eu gostava de pedir às pessoas que consultassem a revista Alimentar de maio de 2008, onde o Sr. Presidente do Conselho Científico, que nós ouvimos no grupo de trabalho, diz então uma coisa tão simples quanto isto. Porém, estamos a assistir a alguma confusão entre a tentativa de desmotivar os prevaricadores e a criação de um clima de terror num setor que é, em medida, constituído por microempresas e pequenas unidades. Como já tive a ocasião de afirmar pessoalmente ao Inspetor-Geral da ASAI e por escrito nas atas daquele Conselho Científico, em Portugal temos de começar pela pedagogia, ou seja, urge ensinar quem não sabe, dando que para muitos desses operadores não saber não é culpa sua, mas antes consequência da falta de oportunidade para aprender. O que eu digo aqui é que a ASAI tem que dizer isso que diz o Presidente do Conselho Científico, pedagogia, ensinamento, ensinar quem não sabe, criar condições para que as pessoas possam fazer. Terminaria dizendo que mantenho as propostas feitas pelo Partido Socialista, sendo certo que a proposta mais relevante do Partido Socialista era utilizar as bombas de gasolina para informação dos produtos tradicionais, como se isso por si só protegesse, mas isso já foi lido e não direi mais. E na página 14, também uma proposta do Partido Socialista, e que hoje de manhã ao reler, dei conta que termina que a possibilidade do produtor proceder à correção de qualquer eventual falha, mas eu julgo que também ficaria bem se nós pudéssemos acrescentar, desde que não ponha em causa a higiene e segurança alimentar, que é aquilo que era também o nosso objeto do grupo de trabalho, porque pode dar a sensação que o operador pode eliminar qualquer falha fazendo o que quer, mesmo fazendo algo que possa atentar contra aquilo que é o que nós queremos evitar. Sr. Presidente, dizer-lhe para terminar que eu tentei fazer um trabalho sério. Eu quero que este grupo de trabalho, que participei nele com afinco, que roubou muito tempo, dê para fora da Assembleia da República que nós estamos verdadeiramente preocupados, não com os incidentes políticos, não com os erros que são corrigíveis da ortografia, mas que estamos a trabalhar na defesa intransigente daquilo que é um setor fundamental. Eu devo dizer que o próprio Governo, para quem não sabe, considerou património cultural a nossa gastronomia. E, portanto, julgo que esta Comissão tem que olhar para isso com seriedade e portanto eu terminaria pedindo ao Partido Socialista que acatasse isso, sem embargo de cada grupo parlamentar continuar a fazer um trabalho de apresentação de propostas, corrigindo
bem,
as nossas falhas.
Bem, Sr. Deputado Jorge Seguro, com certeza que levará isso em conta, já estará a levar. Dou em seguida a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que haveria necessidade, e era essa a disposição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português desde o início, deste funcionamento, deste Grupo de Trabalho, com que esteve de acordo e em que participou, para um relatório consensual, dados os pontos de partida e os fundamentos existentes, tanto quanto julgo e quanto pude verificar, eram consensuais. Logo, o resultado deveria ser consensual. Isto significa que os partidos e os grupos parlamentares precisam de abdicar de algumas das suas posições. E do nosso ponto de vista, portanto, não é aceitável que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresente um relatório e, do ponto de vista de alterações, diga, é isto e mais nada. Não pode ser. Questão central, o contexto do desenvolvimento e aparecimento deste relatório. Antes disso, até, a primeira questão que eu gostava de saber é se, de facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está ou não disponível para alterar o relatório. Coisa que não aconteceu na reunião do Grupo de Trabalho, onde este problema já foi discutido. Nós estamos aqui a discutir um relatório que teve uma reunião do grupo de trabalho para a sua abordagem. A questão do contexto. Este relatório surge, tive já a oportunidade de dizer no grupo de trabalho, no quadro da atuação da ASAI. É a atuação da ASAI que provoca todo este problema. Não colocar esta questão no centro do relatório, não só é inaceitável para nós, como do meu ponto de vista, já tive a oportunidade de o dizer, descredibiliza o próprio relatório, que tem aspectos, muitos aspectos positivos, tive a oportunidade e continuo a dizê-lo. Quer de análise, quer de proposta. Porque nós, para além da ASAI, ouvimos um conjunto de entidades que, como aliás já hoje aqui foi referido, se pronunciaram criticamente contra a atuação da ASAI. Neste sentido, repito uma sugestão que fiz no grupo de trabalho, julgo que há todas as condições e não há nenhuma necessidade, na minha opinião, de que a gente termine este relatório desta forma, há todas as condições para que fosse criado um grupo de trabalho que fizesse obra, aquilo que do meu ponto de vista era possível, a partir do projeto do relator, que é um bom projeto que eu julgo valioso, desenvolvê-lo e completá-lo naquilo que fosse necessário. Eu quero lembrar aqui, aliás, o deputado Hélder Amaral referiu, eu estou a tomar conhecimento agora de propostas do CDS-PP, que algumas, aliás, coincidem com questões que eu tenho para propor relativamente ao relatório. Eu julgo que isto não é forma de trabalhar, pá. Isto não é forma de trabalhar. Não há nenhuma necessidade que a gente esteja a fazer isto desta forma. Isto impede que algum grupo parlamentar possa avançar com projetos de legislação. Qual a razão para esta necessidade absoluta de que a gente conclua este processo agora? Eu não estou a ver esta questão. Questões que levanto relativamente ao relatório. E, portanto, propostas de alteração. Logo no primeiro período do relatório, a minha proposta é que se separemos aí, o relatório deveria começar com a introdução.
Deputado Jorge Seguro,
que não se tivesse.
Deputado Jorge Seguro, isto é lhe dirigido diretamente.
Três vertentes. A primeira, o problema da abordagem geral está aí da higiene e segurança alimentar. Eu não tenho ideia de que ela tenha tido assim uma grande discussão até à chegada da intervenção da ASAI. Teve pontos altos que se poderiam ser assinalados a quando da crise das vacas loucas e do problema dos nitrofuranos. Fora isso, não teve outro tipo de intervenção. Portanto, depois, julgo que deveria ser colocado que, por decisão do atual governo, procedeu-se à fusão, o que está aí assim, de vários organismos dispersos, que assumiu, etc.
Sr. Deputado, estamos em trabalhos parlamentares.
Deveria acrescentar-se um novo parágrafo que eu passaria a ler, que é a minha proposta. A intervenção da ASAI, mesmo que pautada por justos objetivos de defesa de higiene e segurança alimentar dos portugueses e enquadrada por normativos nacionais e comunitários, assumiu em diversas circunstâncias grande contestação e deu aso a uma grande discussão e polémica. Os comportamentos e procedimentos dos seus agentes foram considerados muito marcados por excesso de zelo, falta de atenção ao princípio da proporcionalidade e sentido da medida e, muitas vezes, uma empolada mediatização. Relevaram do debate parlamentar sobre estes problemas a necessidade consensual de, a par da defesa das boas regras de higiene e segurança alimentar, valorizarmos a valorização e promoção dos produtos tradicionais portugueses, a sua genuidade, a sua mais-valia regional e nacional e a evidência de que tais desiderados não são antagónicos nem contraditórios. Depois, propunha o seguinte. Na página 3, a seguir à Assembleia da República, no segundo parágrafo, aí na quinta linha, os deputados consideram que estes produtos necessitam de uma maior atenção na Assembleia da República, e eu acrescentava, e do Governo. Parece um pormenor, mas não é um pequeno pormenor. E os deputados, já está, a Assembleia da República é dos deputados. É dos deputados. Depois, na página 6, no fim da página 6, diz assim, foi o que sucedeu com a entrada destes regulamentos que hoje fazem parte integrante do nosso ordenamento jurídico. Eu propunha que se acrescentasse, mas de facto, esses regulamentos que impunham desenvolvimentos nacionais relativamente à pequena produção, a produtos tradicionais, não foram regulamentados. Depois, na página 10, no ponto das ações de fiscalização, propunha que se substituísse o último período desse ponto 3, que diz o bom senso, tantas vezes referido nas intervenções da ASAI, deve, contudo, está sempre sujeito, falta aqui um verbo, ao princípio da legalidade. Eu propunha que se substituísse este parágrafo pelo seguinte. Mas também foi consensual a necessidade de que, a par do desenvolvimento da referida legislação e que enquadra a atuação dos agentes de fiscalização, nomeadamente os da ASAI, no respeito pelo princípio da legalidade, deveria pautar, como a todos os outros agentes públicos, a sua intervenção pelo adequado critério da proporcionalidade, respeito pelo princípio da proporcionalidade e sentido da medida e bom senso, procurando salvaguardar a sua atuação de implementos mediáticos, o que exigirá um esforço de formação e adequação de normas e objetivos de serviço e um permanente esforço pedagógico junto de produtores e comercializadores. Exigirá colocar aos difíceis serviços de fiscalização um procedimento que nenhuma legislação poderá resolver. Propunha, depois, colocar no fim do ponto 4, o pequeno produtor perante a informação, ou acrescentar aí, ou fazer um novo ponto, colocar o seguinte. Na avaliação dos problemas sobre a qualidade dos produtos tradicionais, foi igualmente referida a necessária atenção dos serviços públicos competentes ao controle da qualidade e genuidade das matérias-primas utilizadas na sua produção, particularmente ao nível da saúde animal e do uso fraudulento de produtos importados. Ao nível das propostas, proponho que se acrescente 1.6. É evidente que isto tudo agora, com propostas do CDS, exigiria aqui alguma concertação e articulação. 1.6, entre o ponto 4 e o ponto 5, um novo ponto, 1.6, que estabelecesse uma recomendação do Governo, de acordo com a sugestão de uma proposta que está, aliás, escrita com outro desenvolvimento, outra formulação, a recomendação ao Governo para que o acompanhamento dos serviços de fiscalização, nomeadamente da ASAI, vele pelos tais princípios da proporcionalidade, sentido de medida, bom senso, etc., através de uma ação pedagógica, etc. Eu vou
perder
mais tempo sobre estas questões.
Pode concluir, por favor.
Eu vou concluir, insistindo numa questão. Eu julgo que nós daríamos provas de uma grande surdez se, depois de tudo o que ouvimos, de facto, as questões do comportamento e procedimentos da ASAI não estivessem com toda a clareza no contexto deste relatório.
Obrigado. Dou agora a palavra ao deputado relator para se pronunciar sobre as propostas de alteração ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ponto de ordem, pode, Sr. Deputado. Só um momento, Sr. Deputado Jorge Seguro. Peço-lhe que desligue o seu micrófono. Faça o favor, Sr. Deputado Rosário Alves.
Era para perguntar. Faltam 7 minutos para as 10 da manhã. E, portanto, para o início dos trabalhos parlamentares, e julgo que esta comissão não pode funcionar em simultaneidade. Queria perguntar ao Sr. Presidente qual é a metodologia que vai seguir, uma vez...
A metodologia que vai ser seguida é a metodologia habitual no funcionamento da comissão. O deputado relator acabou de ouvir propostas de alteração ao seu relatório, que apresentou a toda a comissão. Vai pronunciar-se sobre essas propostas, se dá acolhimento ou não dá acolhimento, e depois votaremos. É essa a metodologia que sempre seguimos quando tratamos da apreciação e votação de relatórios.
Sr. Presidente, a questão era só para me esclarecer um bocadinho melhor a primeira, que o que eu queria saber é se esta comissão vai terminar às 10 horas, em ponto. E a segunda questão era perguntar, enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, se o Sr. Presidente não considera um bocadinho fora de comum que um grupo de trabalho que se constitui para um determinado fim chegue a uma data destas e esteja aqui perante um relatório que foi preparado pelo Partido Socialista em que não há consenso por parte dos outros grupos parlamentares, que nós estejamos na continência de estar em cima da hora, na contingência de estar em cima da hora a ter conhecimento das outras propostas e de não haver o tempo necessário para as discutir abundantemente e para que este resultado seja efetivamente um resultado útil do grupo de trabalho.
Senhora estas deputada, duas questões. Respondo à primeira parte, que é de facto uma interpelação à mesa, acabaremos quando esgotarmos a nossa ordem de trabalhos. Quando votarmos o relatório, relativamente às considerações que a senhora deputada faz, como compreenderá, eu não me pronuncio, acho que todas as considerações políticas são legítimas, a senhora deputada pode fazê-las, tem todo o direito a fazê-las, não me pronunciarei sobre esse tema, dou a palavra ao senhor deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, eu começo a entender claramente porque é que o PSD queria que a reunião começasse às 9:30. É porque não houvesse nenhum resultado. Aliás, a postura do PSD, desde o início, nesta questão, foi sempre boicotar os trabalhos, não estar presente. O PSD tem, desde segunda-feira, no respectivo e-mail do membro do grupo de trabalho, que não é um deputado qualquer, é um deputado representante do grupo parlamentar do PSD. Não é um deputado qualquer. E esse representante deve prestar contas ao PSD. E se o PSD tem alguém a quem colocar contas, é o seu representante. Mas, é verdade que este documento, em termos de redação, não é um documento exemplar. Não é. Mas é um documento que foi proposto ao grupo de trabalho. E propostas do PSD no grupo de trabalho, zero. Aliás, como hoje diz o antigo líder do grupo parlamentar do PSD, o PSD está em hibernação completa. É que eles não são capazes de apresentar uma proposta.
Está Jorge Seguro. Declarações de voto, peço-lhe que as faça no final.
Não, mas sou deputado.
Sou deputado Jorge Seguro. Não quero limitar o âmbito da sua intervenção. Peço-lhe que atenda àquilo que é essencial. Há propostas em cima da mesa que têm a ver com o relatório de Vossa Excelência. Faça o favor de tratar das propostas que foram apresentadas.
Nenhuma. Apresentou. Votou uma portaria, aliás, uma portaria que ninguém consegue compreender o seu sentido, sobre os galheteiros, e não tiveram absolutamente mais nenhuma proposta. O PSD votou contra o requerimento do Grupo de Trabalho. O PSD nunca teve presente o seu representante. Vamos ao relatório. Vamos ao relatório, porque, de facto, eu acho que estou a dar atenção demais a quem não merece. Mas aqui eu queria dizer o seguinte, propostas do CDS-PP. Eu queria louvar o trabalho do CDS-PP nesta questão. O CDS-PP mostrou preocupação em relação a estas questões. e quero dizer o seguinte, não concordando com muitas das atuações do CDS-PP, acho que o seu contributo para o grupo parlamentar, para o grupo de trabalho, foi muito importante. E gostava de, em relação às propostas que o CDS-PP aqui propõe, dar o meu contributo. Em relação àquilo que coloca no texto, eu queria dizer o seguinte, as circulares 1 e 5 do DPP já respondem, do Gabinete de Políticas e Planeamento do Ministério da Agricultura, já respondem a esta questão. De qualquer forma, eu não tenho nenhum obstáculo a que coloque este ponto, mas acho, Sr. Deputado, que esta questão já está à partida resolvida e, portanto, apelava a que não a colocasse. Não faço questão. Em relação às propostas que o CDS-PP apresentou, em relação ao ponto 1, que é a proposta do PS a manter, em relação ao ponto 2, eu queria dizer o seguinte, é uma falsa questão, Sr. Deputado. É uma falsa questão porquê? Porque em relação às pequenas quantidades, é apenas necessário mandar comunicação à União Europeia, à Comissão Europeia. É unicamente necessário fazer isso. E, aliás, é para simplificar e para dar mais informação aos pequenos produtores de produtos tradicionais que nós propomos em pontos seguintes do nosso relatório que haja iniciativas legislativas neste sentido. E, portanto, eu acho que o ponto 2, com toda a franqueza, não faz sentido estar aqui colocado. Mas, em relação àqueles que são DOPs, eu queria lhe dar conta do seguinte. Eu penso que o Sr. Deputado ainda não estava na altura que eu referi. Há uma circular do DPP, precisamente, uma circular que foi enviada a todos os produtores nacionais pedindo-lhes que enviem o processo, pedindo-lhes que dão informação. Não chegou, até ao momento, respostas. É a informação que eu tenho. Porque, o que é que eu acho que é fundamental? Com toda a franqueza e tirando qualquer guerra partidária nesta questão, é darmos informação correta aos pequenos produtores para que tenhamos mais resultados quanto a isto. É aquilo que me parece. Em relação ao ponto 3, é uma proposta do PS. Em relação ao ponto 4, eu quero dizer o seguinte, eu não me encontro preparado para rebater ou para apoiar a vossa proposta. Porquê? Eu acho que isto deve ser um ponto que deve ser tido em conta no momento posterior, quando nós estivermos a trabalhar na parte legislativa. A mesma resposta em relação ao ponto 5. E, portanto, são estes dois pontos que eu tenho esta questão. Portanto, podendo dizer que, em princípio, até me parece correto que aquilo que aqui está, acho que no grupo de trabalho não me chegaram informações suficientes, eu pelo menos não as tenho, para ter uma opinião num sentido ou noutro. E, portanto, acho que há aqui um trabalho que nós devemos fazer e para trazermos aqui um documento mais completo, não o devemos ter em conta. Em relação ao ponto 6, é um ponto proposto pelo PS. Em relação ao ponto 7, não temos nada a opor, mas queria lhe dizer o seguinte, já está nas circulares do GPP, na circular 1 e 5. Em relação ao ponto 8, estamos de acordo. Em relação ao ponto 9, eu queria...
Aceita a alteração.
Aceitamos a alteração. Em relação ao ponto 9, eu sugeria que houvesse aqui uma reformulação, porque ficou claro que a ASAI, e nós devemos apostar claramente na formação, é evidente, mas a informação que eu tive, quer dos documentos que a ASAI nos deram, quer em relação à audição que a ASAI fez connosco, é que o Serviço da Administração Pública Portuguesa, onde tem havido mais formação nos últimos anos, é a ASAI. Foi a informação que nos chegou. E, portanto, eu acho que nós devemos dizer, reconhecendo esse esforço, deve-se continuar a ver. Portanto, eu fazia esta proposta de colocar este ponto. Reconhecendo o esforço já feito na formação, reforçar a harmonização na formação. Muito bem, Sr. Presidente. Muito bem. Ponto 10, estamos de acordo? Ponto 11, é uma proposta do PS a que o CDS-PP acrescentou o seguinte ponto. Ponderando a separação entre as atividades de fiscalização e formação e as atividades de consultoria. Nós queremos ter uma iniciativa em... Mas, Sr. Deputado, eu acho que devíamos deixar isso para os diplomas. Se nós estamos a propor que haja diplomas a seguir, eu acho que devemos deixar isso a cada um dos grupos parlamentares, se entenderem apresentar propostas nesse sentido, se há ou não há uma separação. Sim, eu acho que... Ponto 12 é uma proposta do PS, ponto 13 é uma proposta do PS e ponto 14, e final, em relação às propostas do CDS-PP, o Sr. Deputado disse que lhe faltava aqui a questão da higiene e segurança alimentar, estou de acordo, mas antes disso eu acho que nós devemos pôr outro ponto aqui, que é, em respeito pelo princípio da legalidade, que eu acho que, para que nós devemos estar sempre sujeitos, e depois devem estar enquadradas as outras questões. Porque nós também não podemos cair no facilitismo de dizer que nestas questões impera o bom senso. Não, tem de imperar a lei, embora, é claro que o bom senso é importante. Em relação às propostas do PCP, eu quero transmitir ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que não consegui encontrar, tomar nota de todas elas, porque não estavam prescritas e, portanto, tenho esta questão. Mas queria propor ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que um dos pontos deste relatório, em termos de propostas, seja a de que esta Comissão crie imediatamente na reabertura da próxima sessão legislativa um grupo de trabalho para trabalhar sobre estas propostas de iniciativas legislativas. É esta a proposta que eu fazia ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, porque acho que as suas propostas têm todo o sentido. Algumas eu não consegui apanhar completamente o sentido, completamente o âmbito, mas queria-lhe dar conta de que nós estamos disponíveis para ter nesta área também uma legislação mais completa, uma legislação que proteja mais os pequenos produtores e os produtos tradicionais. Aliás, essa sempre foi, o Sr. Deputado Agostinho Lopes reconhecerá, sempre foi a postura do PS, ao contrário de outros. E, portanto, Sr. Presidente, eram estas as considerações que eu queria
colocar. O Deputado está, portanto, a propor mais um ponto, que é a constituição de um grupo de trabalho, cujo objeto será, pedia-lhe que repetisse para ficar,
cujo
não haver dúvida.
O objeto será terá a ver com as propostas legislativas que são apontadas neste próprio relatório.
Terá,
seja,
a ver.
Há um trabalho, e Sr. Presidente, eu queria lhe dar conta disso. Há um vasto conjunto de documentos, de elementos.
Sr. Deputado, eu só estou a chamar-lhe a atenção para que a iniciativa das propostas legislativas são dos deputados e dos grupos parlamentares e não de qualquer grupo de trabalho. Se quer clarificar esse ponto, acho útil.
Só dizer o seguinte, eu não tenho desacordo com estas questões que o deputado Jorge Seguro acaba de referir. Agora, eu não considero que isso que ultrapasse o problema do relatório, que, do meu ponto de vista, não aborda uma questão central de uma dada forma.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Almeida Ricos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de me dirigir ao Sr. Deputado Seguro e, com toda a amizade que temos de longos anos, dizer-lhe que, de facto, se alguém precisa aqui de seriedade é o Partido Socialista. E acho que o Sr. Deputado também tem que ter aqui uma postura mais consentânea com a sua forma de atuar normal e de respeito para com os senhores deputados, designadamente para com o meu, para o nosso colega Carlos Poço, que participou no grupo de trabalho, e não há aqui deputados de primeira e deputados de segunda. Há deputados, pura e simplesmente, com toda a legitimidade. E quero dizer que o Sr. Deputado acaba de nos dar razão. Quando o Sr. Deputado há pouco propunha que se criasse um novo grupo de trabalho, e a forma como estão a decorrer os trabalhos hoje aqui provam bem que o grupo de trabalho não fez o seu trabalho de uma forma correta. Se o grupo de trabalho tivesse feito o trabalho que devia ter feito, nós estaríamos neste momento aqui com um documento que refletiria as várias posições que estão à volta desta mesa e, nos pontos em que não houvesse consenso, estaria ao lado de dizer assim: sobre esta matéria não houve consenso. O que prova que o Sr. Deputado está a tentar aprovar um relatório à força de um trabalho que efetivamente não foi feito. Um trabalho de um grupo de trabalho não é meramente ouvir um conjunto de pessoas e depois pôr aqui um conjunto de banalidades num documento. É muito mais que isso. E quer a intervenção do Sr. Deputado do Partido Comunista, quer a intervenção do Sr. Deputado do Partido Popular, provam que, de facto, o trabalho não foi feito. Por outro lado, Sr. Deputado, eu quero dizer o seguinte. Não aceitamos lições de moral nem atestados. O Sr. Deputado tem que ser sério e tem que ver todo o percurso de uma legislatura. E tem que verificar a quantidade de iniciativas legislativas que o PSD teve ao longo desta legislatura sobre esta matéria. Não houve nenhum partido nesta Assembleia que tivesse tanta preocupação de defesa das micro e das pequenas empresas e dos pequenos projetos. Por outro lado, há o projeto de resolução 280/10, que a Sra. Deputada teve a oportunidade de apresentar em plenário, que vocês votaram contra, que tinha exatamente como objetivo um conjunto de medidas de proteção dos produtores e dos produtos nacionais. Portanto, a avaliação dos grupos parlamentares faz-se não só por hoje, por um momento em que está a discutir um problema, faz-se com o conjunto de ações que esses grupos parlamentares fazem. Portanto, seriedade é aquilo que eu exijo ao Sr. Deputado. Indo ao fundo do relatório que aqui está, quero dizer também ao Sr. Deputado o seguinte: um relatório destes, para ser isento e sério, tem que dizer qual é a motivação dele. O Sr. Deputado do Partido Comunista disse bem aqui qual foi a motivação. A motivação foi a atuação exorbitante por parte da ASAI, que trouxe ao de cima um problema que existia. Que efetivamente aquilo que se plasmava era porque é que em Salzburgo, porque é, por exemplo, em Viena, porque é que em Bruxelas assistimos a determinados tipos de coisas, como, por exemplo, passar nas ruas e ver o marisco exposto, e em Portugal isso não é possível. E chegou-se à conclusão, e bem, neste relatório, o aspecto positivo que o relatório tem, que há determinadas diretivas comunitárias que deviam ser derrogadas e deviam ser adaptadas, e que deviam ser adaptadas à situação portuguesa, e foi dito aqui também pela senhora deputada no plenário. Regulamentos. Diretivas ou regulamentos.
Por outro lado,
senhora deputada, há aqui uma questão. A Assembleia da República não se pode substituir ao Governo. E aquilo que até agora veio ao de cima é que o Governo não tem cumprido aquilo que devia cumprir. Porque, para, se esta é, sobretudo, a atuação do Governo. O Governo é que devia estar atento a estas questões. Devia fazer o seu trabalho de casa. Porque isto, aquilo que vem dizer é, o Governo não fez o trabalho de casa porque não adaptou a legislação. O Governo não fez o trabalho de casa porque não tem estruturas de apoio de proximidade aos microempresários e estes artesãos. Porque, inclusivamente, eu já denunciei isto várias vezes em plenário, neste momento, se formos à questão do IAPMEI, o IAPMEI tem 7 técnicos superiores em toda a região centro para dar apoio aos empresários. Estas são as fragilidades que isto traz ao de cima. E este relatório devia espelhar essas fragilidades. Por outro lado, senhor deputado, digo-lhe uma coisa, o que eu não aceito é que a Assembleia da República esteja a substituir ao Governo e muito menos que esteja a recuperar o espaço que é das autarquias e o espaço que é dos empresários. E muito menos que...
Deputado Almeida Henriques, peço por favor.
Muito menos, quando, por exemplo, se faz aqui nas propostas. Eu acho que estas propostas, no mínimo, são ridículas. Quando se fala, por exemplo, que devíamos criar um sistema de certificação dos consultores. O senhor deputado, com certeza, que sendo uma pessoa que até já esteve no mercado, sabe que existem, o próprio mercado é que tem que reconhecer se os consultores são bons ou maus. E, portanto, não vai estar agora a criar armadilhas. Aliás, digo-lhe mais, sabe qual é o nosso mal? É que nós passamos a vida a legislar, e digo-lhe isto, já disse isto várias vezes, nós passamos a vida a legislar e muitas vezes não conseguimos alcançar o custo que isso traz para o Estado e o custo que traz para...
Obrigado,
o Estado.
Obrigado, deputado Almeida Henriques.
Portanto, eu acho que o trabalho que está é demasiado básico para nós podermos aceitar votar sequer uma coisa destas.
Obrigado, deputado Almeida Henriques. Sr. deputado Alder Amaral, por favor.
Sr. Presidente, queria apenas dizer ao Sr. deputado José Seguro que eu, por exemplo, eu acho que o que era razoável, porventura, era nós, ou a seguir ao final do plenário, ou num outro momento, conseguimos juntar pelo menos os três e fazemos aqui um texto, porque eu concordo com muitas das propostas do Partido Comunista. Mas só para dar uma explicação, para concluir os trabalhos, é que o ponto 2, eu sei que o GPP fez divulgação, aliás é o que lhe compete fazer, o Governo não faz arrogações, aos pequenos produtores e aos vários grupos de produtores. Agora, eu acho que este relatório lido lá fora ficava bem dizer que o Governo cria condições, ou sugerir ao Governo que crie condições para que os pequenos produtores, ou qualquer associação de produtores, ou até uma Câmara Municipal, que pelos vistos estão a fazer, no seio da Associação Nacional de Municípios, um grupo de câmaras municipais que chama, que se chama Requalifica, que elas próprias possam dizer, bom, o procedimento é este, os impressos são estes, para que depois o Governo possa solicitar e comunicar à Comunidade Europeia o que são. Portanto, eu aceito dizer no texto uma coisa diferente, mas que é fundamental estar aqui, eu julgo que é fundamental estar. Depois, no 4, eu aceito, eu tenho comigo a circular no 5, eu aceito tirar a linha 3, que fala nas atividades sazonais, que é aquilo que fala a circular no 5. Agora, eu chamei a atenção, e por isso também tenho dúvidas, que uma coisa é eu ter uma quinta com animais, e pedir a um inspector fitossanitário que me avalie, e eu até prefiro esse modelo, porque eu, se for a um matadouro para cumprir com o decreto de lei que se considera crime o abate clandestino, eu levo a minha galinha ou o meu animal, que é morto no meio de todos os outros que lá estão, e é-me dado o meu lote. Eu nunca sei se tiver algum problema, se é o meu ou se é os outros 5 ou 6 que lá são. Não há condições nenhumas para um matadouro, porque não matam a minha galinha e eu não trago o sangue daquela galinha. Portanto, é preferível que a análise seja feita a solicitação do próprio empresário e numa passagem frequente ou regular de um inspector fitossanitário, que assim eu sei que naquele, no restaurante Camelo ou no outro, todos os animais que lá estão foram vistos por um inspector. Agora, o que eu fiz a questão, liguei
para o
meu inspector, como é que os senhores usam? E ele disse, fazemos tábua rasa da circular, porque no nosso entendimento, e era um jurista, cujo nome eu nem sei, porque no meu entendimento um decreto-lei que estipula um crime, não pode ser alterado por uma portaria, muito menos por uma circular. Ou seja, se a ZAI for hoje a qualquer restaurante, independentemente da circular, continua a atuar. E nós continuamos com o problema de início, que é não protegermos aquilo que era suposto proteger. E depois dizer-lhe apenas que eu aceito o ponto 10, mas que não há nada como reler e ler, por isso que eu acho que nós devemos olhar isto com mais pormenor, é que eu próprio sugeri, no ponto 10, em nome de uma DOP ou uma IGP, depois na linha 2, serem severamente sancionados os ilícitos criminais. esqueci-me que nós não podemos se... Não podemos sancionar severamente os ilícitos criminais porque não somos nenhum tribunal. E, portanto, eu diria os criminais, era só os ilícitos. Porque quem severa, quem penaliza os ilícitos criminais é o Ministério Público. E, portanto, como vê, há de facto trabalho que podemos fazer. E era só essa sugestão de que se porventura juntarmos ou durante o dia e logo reunirmos a seguir ao plenário para votar uma redação final, ou eventualmente...
Obrigado, Sr. Deputado Almeida Amaral.
...continuamos a trabalhar e adiar para mais tarde.
Sr. Deputado Agostinho Lopes Filho, que fosse breve. Obrigado.
Muito breve, Sr. Presidente. Eu insistia na proposta de que fosse adiada a votação deste relatório, fosse criado um grupo de trabalho, podia ser o mesmo que estava, para a redação final deste texto. Acho que só tinha, a Assembleia e a Comissão só tinham a ganhar com este processo. Um segundo ponto que gostaria que ficasse registado em ato é o seguinte, porque houve uma referência do Sr. Deputado Jorge Seguro, naturalíssima, relativamente ao problema da presença em reuniões do grupo de trabalho. Eu gostaria de dizer que o grupo parlamentar do PCP esteve em todas aquelas onde lhe foi possível estar e não esteve em muitas, porque como muitas vezes aqui tenho colocado na sede da comissão, elas foram marcadas sem qualquer consulta com o coordenador do grupo de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Jorge Seguro, para uma última intervenção, agradecia que se referisse aos elementos sugeridos pelas últimas intervenções.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nomeadamente a questão do adiamento e da suspensão do...
O PS apresentou este requerimento na reunião de 25 de janeiro de 2008. Na reunião seguinte, o requerimento foi votado e foi aprovado com os votos contra do PSD. De seguida, andámos cerca de 2 meses nesta comissão porque o PSD boicotou completamente o grupo de trabalho por causa da designação do coordenador. E o trabalho do grupo de trabalho atrasou-se, que inclusive foi notícia na comunicação social em Portugal, desprestigiando esta casa pela atuação irresponsável e completamente de hibernação do PSD. E, portanto, eu queria dar conta do seguinte. Isto está atrasado por causa do PSD. Mas o tempo normal a seguir à Constituição, porque finalmente o PSD percebeu como é que se deve organizar o grupo de trabalho, mas nunca lá foi. Nunca lá foi. O deputado Carloto Marques, do Partido da Terra, esteve presente em várias reuniões a título pessoal. E eu quero registar o contributo muito positivo do deputado Carloto Marques neste trabalho. Assim como também acho que é justo reforçar e dizer que quer o deputado Agostinho Lopes, quer o deputado Helder Amaral e, acima de tudo, o deputado Ceia da Silva tiveram um contributo inestimável neste grupo de trabalho. Alguns deputados que nem sequer eram deputados do grupo de trabalho, foram a quase todas as reuniões. E eu destacava a deputada Fátima Pimenta do PS, que aqui está ao meu lado, que esteve quase sempre presente em todas as reuniões, não fazendo parte do grupo de trabalho. E todos nós notámos a ausência do principal partido da oposição nesta questão. E isto é grave. E quando chegamos aqui a este momento, o PSD não apresenta uma proposta, critica erros ortográficos, que existem com certeza, porque o trabalho que aqui está resulta do trabalho do relator num fim de semana, que teve de fazer isto para cumprir os prazos que a Comissão estabeleceu, e eu não posso aceitar que chegamos a este ponto e queiram adiar de novo. Porque aquilo que estes senhores fizeram foi adiar sucessivamente qualquer tipo de atuação em relação aos regulamentos de 2004. E, portanto, Sr. Presidente, a nossa posição é a seguinte. Estamos em firme disposição de votar este relatório, avançar para o trabalho e fazer tudo aquilo que falta fazer e que não foi feito no momento da negociação dos regulamentos comunitários. Finalmente, só para dizer, foi citada aqui a questão dos municípios. Nós ouvimos a Associação Nacional de Municípios, ali, com o seu Presidente de Câmara, Mata Cassas, que aqui esteve presente, e que mostrou disponibilidade da Associação Nacional de Municípios para as tarefas que aqui estão para ser feitas entre a administração descentralizada do Estado e as autarquias. O PSD não sabe que não esteve presente. Mas eu quero dar este dado, porque quando se está a dizer que estamos a tentar sobrecarregar de alguma forma as autarquias, não é verdade. O que é verdade é que as autarquias estão disponíveis, estão interessadas em trabalhar nesta área. O PSD é que ainda não percebeu isso. E, portanto, eu queria, Sr. Presidente, dar-lhe conta que estamos à disposição de votar neste momento o relatório, para que cumpramos os prazos a que nos estabelecemos.
Muito obrigado. Bem, vamos passar à votação. Sr. Deputado, se é uma interpelação à mesa, eu dou-lhe a palavra. Se não é, Sr. Deputado, não dou, não posso dar.
Sr. Presidente, é no respeito do princípio do contraditório em que
há Sr. Deputado, peço desculpa, vamos passar... Sr. Deputado Almeida e Ricos, vamos passar à votação. Terá a oportunidade de fazer as declarações de voto que muito bem entender. Como sabe, tem esse direito. Nunca lhe será negado, aliás. Vamos passar à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? Quem vota a favor? Está o relatório aprovado com os votos a favor do PS, votos contra do PSD e do PCP e a abstenção do CDS-PP. Agora, os seus deputados que desejarem podem fazer declarações de voto. Desde logo, a palavra para o Sr. Deputado Almeida Henriques.
Ó Sr. Presidente, mais uma vez, e sobre uma matéria que deveria merecer aqui um consenso alargado entre os vários grupos parlamentares, se prova como é que o Partido Socialista exerce o poder e como é que o discurso é diferente da prática. Como é que é mais fácil escamotear os problemas e procurar aqui, em todas as circunstâncias...
Sr. Deputado, só um momento, peço-lhes que não abandonem a sala, ainda não acabamos os trabalhos.
Procurar em todas as circunstâncias, muito rápido, em todas as circunstâncias de virtuar o problema, como fez o seu deputado seguro, porque, efetivamente, desde logo, quando se referiu à questão do coordenador deste grupo de trabalho, a questão de fundo que estava aqui presente em todas as reuniões não era o grupo de trabalho, era a metodologia que se deveria seguir para a mediação, não só nos grupos de trabalho, mas também nas subcomissões e em todo o resto. E o seu deputado sabe isso, portanto, estar aqui a procurar ver uma parcela do problema para transmitir para o exterior uma imagem que não é a correta, não me parece bem. Por outro lado, se o seu deputado queria... Os contributos do PSD têm um projeto que foi presente a plenário, que a minha colega apresentou, e tem lá os nossos contributos em relação a esta matéria. E, portanto, obviamente que nós só podíamos votar contra, e até o argumento final do coordenador deste grupo de trabalho nos dá razão. Porque quando se admite, em sede plenário da Comissão, que era necessário criar um novo grupo de trabalho, que este trabalho incompleto é a prova provada de que este trabalho que está aqui pode ter algum mérito, obviamente que tem, pelo menos há um pontapé de saída, mas é claramente um trabalho incompleto e um trabalho onde o PS procurou mais uma vez impor a sua vontade e não procurar que os vários grupos parlamentares pudessem espelhar neste documento aquilo que é o seu pensamento.
Obrigado, Sr. Deputado Almeida Ricos. Sr. Deputado Helder Amaral. Agostinho Lopes, depois dele.
Sr. Presidente, muito rapidamente dizer que me abstive, porque gostava de... por uma questão de coerência. Primeiro porque eu gostava de continuar a fazer um trabalho sério, rigoroso, e infelizmente não vai ser possível fazer esse trabalho sério e rigoroso. Eu próprio aceitei rever redações da minha proposta e pelos vistos, honestamente não sei qual é a redação final, embora possa combinar depois questões de pormenor.
O Sr. Deputado será, se houver dúvida, será consultada exaustivamente à ata.
Portanto, e dizer que de facto eu e a minha abstenção, não gostava de ter votado a favor, porque, também por uma questão de coerência, mas me abstei porque todo este episódio da Comissão 2 não dignifica. Não dignifica a comissão, o grupo de trabalho. Vou mesmo repensar determinadas matérias e, portanto, fico à espera de poder consertar com os serviços. Porque há aqui questões que são... nós não podemos fazer um documento que depois possa ser contrário à lei ou possa ser pouco rigoroso. E, portanto, porque isso não dignifica nem a Comissão de Economia, como uma comissão importante e da qual me orgulho de pertencer, nem tão pouco aquilo que era o objetivo, que era proteger os produtos tradicionais. E, portanto, com essa pena, não devo estar a favor da abstir.
Deputado Agostinho Lopes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP votou contra pelas razões que expôs de uma forma, julgo, suficiente no período de debate e vai vertê-las numa declaração de voto escrita que pede que seja, naturalmente, junta à ata e ao relatório do grupo desta comissão.
Com certeza, Sr. Deputado Agostinho Lopes, será aceita essa declaração, mesmo se passará, se o desejarem, relativamente aos outros grupos parlamentares. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estão concluídos os trabalhos.